you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
Have you come here to play Jesus?
sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de domingo, a Mundo Livre toca a atitude local e independente. Captura Mundo Livre. Curta uma seleção de bandas e artistas de fora do mainstream. Sonoridades únicas. Entrevistas e lançamentos. Valorizando o som alternativo e autoral produzido aqui e em todo o Brasil. Resistência e atitude no melhor estilo, faça você mesmo. Captura Mundo Livre com Flávia Rocha.
Te espero com o melhor do cenário independente que você só ouve aqui.
Domingo, 8 da noite. Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro esportivo.
A paranaense Rafaela Lari Gaspar, de apenas 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira e vai representar o país no Campeonato Mundial Júnior de Taekwondo, que acontece em abril no Uzbequistão. A atleta natural de Cambé é líder do ranking nacional na categoria até 52 quilos. Com uma trajetória impressionante, Rafaela soma mais de 60 medalhas, sendo cerca de 40 de ouro, e conquistou recentemente o título do Grand Slam, que garantiu a vaga no Mundial. Agora, a jovem embarca para o maior desafio da carreira, levando na bagagem talento, disciplina e o sonho de subir ao pódio internacional. E a Chapecoense e o Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, dia 19, às 9h30 da noite, na Arena Condá, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes ainda buscam se firmar na competição com campanhas parecidas neste início de temporada. O time paulista chega pressionado após uma sequência sem vitórias, enquanto a Chape aposta na força dentro de casa, onde ainda não perdeu. A expectativa é de um jogo aberto com chances para os dois lados, mas com leve favoritismo do Corinthians pela qualidade do elenco. Será? De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, registrou 160 mortes em 10 anos. De 2016 a 2025, foram 231 operações policiais e 1.538 episódios de violências e violações de direitos contra moradores no conjunto de 15 favelas que formam a comunidade. O ano com mais vítimas foi 2019, com 30 mortes. Já em relação ao número de operações, o recorde foi em 2024, com 42 ações policiais na região. Os dados estão na 9ª edição do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré 2025, divulgado pela ONG Redes da Maré. O boletim também apresenta os impactos da violência armada em direitos básicos dos moradores da comunidade, como educação e saúde. Para a coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, Tainá Alvarenga, um dado que impactou muito no período foi o grande número de operações policiais com baixo número de perícias no local.
O que a gente vem observando como padrão é a não preservação das cenas de crime por esses agentes de segurança que estão presentes nas ações policiais, a não entrada, né, das instituições que são responsáveis pela perícia de local, com o discurso de que esses territórios são estáveis, não estão estabilizados, na verdade.
O documento destaca ainda que só em 2025 o dia a dia dos moradores sofreu interferências provocadas por ações de grupos armados na região. Foram 11 mortes, além de registros de violência física, psicológica e verbal, ameaças, deslocamentos forçados, invasões de escolas, e 141 registros de tiros. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a instituição desconhece a metodologia utilizada na pesquisa e a possibilidade de rastreabilidade dos dados, e acrescentou que atua com base em critérios técnicos, inteligência e planejamento operacional, com foco no cumprimento de mandados judiciais, na repressão qualificada ao crime organizado e na preservação de vidas. A secretaria também disse que quem escolhe o confronto é sempre o criminoso e, com isso, coloca em risco a integridade dos policiais envolvidos na ocorrência e também a vida de moradores, trabalhadores e outras pessoas que circulam nas áreas afetadas. A Polícia Militar ainda não respondeu ao questionamento da reportagem sobre os efeitos das operações na comunidade. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O Brasil tem mais de 10 milhões de estudantes matriculados em faculdades e universidades de todo o país. Mais da metade estão em cursos à distância, segundo a 16ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil. O relatório foi lançado nesta quinta-feira pelo Instituto Semesp. Apesar da desaceleração do ensino à distância, em comparação com a explosão ocorrida durante a pandemia, a quantidade de matrículas no EAD superou as presenciais pela primeira vez. Pouco mais de 50% dos estudantes aderiram a essa modalidade. Ainda segundo o estudo, a parcela de jovens de 18 a 24 anos matriculada é de 20,8%, considerada baixa pelo diretor executivo do Semesp, Rodrigo Capelato.
Se a gente olhar, voltando aí ao exemplo da Colômbia, né, eles chegam a 35%. Afinal de contas, o ensino superior lá é muito mais antigo, inclusive. No Chile é 40%, pegar na Coreia para lá de 70%, a média dos países do OCDE é 44%. Então a gente está muito baixo, né? O Plano Nacional de Educação falava em 33% em 2024. Então, esse é realmente um grande problema que a gente tem, que é dar acesso aos mais jovens.
O Brasil tem 2.200 instituições privadas de ensino superior. Ainda minoria, os centros universitários tiveram maior crescimento. Triplicaram em 10 anos, aumento de mais de 200%. De acordo com o estudo, o avanço dos centros universitários, a perda de espaço das faculdades e o uso intensivo da EAD no setor privado acende alerta sobre a qualidade da formação. Centros universitários podem criar cursos sem autorização do Ministério da Educação, diferente do que acontece com faculdades e universidades. Para Rodrigo Capelato, as faculdades e universidades precisam de políticas públicas para sobreviver. Ele destacou a importância das universidades para a produção de ciência.
Quem estudou em universidade, 30,4% é bem maior do que os outros, pensa em seguir carreira acadêmica. Olha a importância de se investir na questão da universidade. É aqui que a gente vai desenvolver pesquisadores, cientistas e etc.
Ainda segundo o relatório, o total de matrículas no país voltou a aumentar entre 2023 e 2024, crescimento de 2,5%. Desses alunos, 8 em cada 10 estão em instituições privadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O presidente da CPI mista do INSS, senador Carlos Viana, tem 5 dias para explicar emendas no valor de R$3,6 milhões à Fundação Oasis, braço direito da igreja que ele frequenta, a Batista da Lagoinha. O prazo foi dado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Foram 3 emendas em 3 exercícios financeiros diferentes, em 2019, 2023 e 2025. Na decisão, o ministro Flávio Dino falou em desvio de finalidade, em relacionamento de financiamento habitual e em violação dos princípios de impessoalidade e transparência, já que as emendas PIX devem sempre ser executadas com identificação clara do parlamentar autor, do beneficiário e da finalidade, sendo proibido o direcionamento sem critérios objetivos. Vale explicar que a Igreja Lagoinha é liderada pelo pastor Valadão, que é ligado a Daniel Vorcaro e ao cunhado Fabiano Zettel. O senador rebateu a acusação. Disse que as emendas são sociais, ou seja, precisam estar ligadas a alguma fundação e que, no caso da igreja dele, não há sinais de lavagem de dinheiro. Aproveitou também para negar proximidade com Fabiano Zettel.
Está claro lá que o senhor Fabiano Zetel usava o nome da Igreja Batista Lagoinha, mas tinha um CNPJ separado, toda uma prestação de contas separada, e não há qualquer contaminação com a Igreja Lagoinha Matriz, porque não foi identificado nenhuma ligação no trabalho. E eu volto a dizer com muita tranquilidade, doei das minhas emendas para uma fundação que todos os anos gasta 10 milhões de reais em recuperar pessoas moradoras de rua, dependentes químicos, e vou continuar doando, Excelência.
Ainda na decisão, Flávio Dino acrescentou que as emendas não servem ao interesse público, mas ao interesse de manutenção do vínculo político-financeiro entre o parlamentar e as entidades investigadas. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, chegou a pedir a suspensão de Carlos Viana. Considerou inegável o papel da Lagoinha no caso Master e no caso INSS. O fato é que agora o Senado será notificado para que comece a contar esse prazo de 5 dias, estabelecido por Flávio Dino. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Em plena reta final dos trabalhos, a CPI mista do INSS aprovou requerimentos para ouvir o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto. Aprovou também o pedido para que outra CPI, a do crime organizado, compartilhe os dados que tem sobre a quebra dos sigilos de Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master. Os parlamentares ainda tomaram o depoimento de Arthur Azevedo, do Banco C6 Consignado. O INSS identificou mais de 300 mil contratos com cobranças indevidas associadas a uma espécie de clube de benefícios com valores de até R$500 e proibiu a instituição de oferecer novos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Suspensão que deve continuar até que os valores cobrados indevidamente sejam restituídos e devidamente corrigidos. Aos parlamentares, Arthur Azevedo negou as acusações.
Nunca houve venda casada ou qualquer tipo de irregularidade. Jamais cobramos tarifa de abertura de crédito ou seguro prestamista, que sabemos são vedados pela instrução normativa número 138 em seu artigo 12. Reforço, o C6 sempre atuou dentro das regras estabelecidas pelo INSS, pelo Banco Central e pela legislação brasileira. Discordamos veementemente da decisão do INSS, porque temos a convicção que não praticamos nenhuma irregularidade.
A CPI está no fim dos trabalhos, mesmo assim ainda terá reunião deliberativa na segunda-feira. Pretende ouvir Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro. A previsão é de leitura do relatório na quarta-feira, com votação na quinta-feira, dia 26. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
3 lotes da fórmula alimentícia para bebês Aptamil Premium 1 estão proibidos de ser comercializados, distribuídos e utilizados em todo o país. A determinação é da Anvisa, depois que a fabricante Danone começou a recolher voluntariamente os produtos das prateleiras de farmácias e supermercados. Segundo o documento da agência reguladora, a própria empresa fabricante constatou em laudos a presença da toxina cereolida no produto indicado para recém-nascidos de até 6 meses. O problema foi detectado em 3 lotes que merecem atenção e não devem ser consumidos caso o produto já tenha sido comprado. São os lotes fabricados em 8 e 10 de março de 2025 e 3 de abril de 2025. O consumo da toxina cereolida pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos, de raciocínio e incapacidade de reagir e expressar emoções. Por meio de nota, a Danone informou que os controles internos indicam que a maior parte desses lotes já foi consumida. E para tranquilizar pais, mães e profissionais de saúde, a empresa esclarece que todas as fórmulas continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade. Caso a criança seja consumidora do Aptamil Prêmio 1 e apresente sintomas como os citados, ela deve ser levada para atendimento médico, informando o consumo do alimento e, se possível, apresentando a embalagem. A Anvisa orienta as famílias que utilizam a fórmula Aptamil Prêmio 1 800 gramas da Danone que verifique o número do lote impresso e não consuma os produtos. Se o lote for um dos 3 contaminados, os consumidores devem entrar em contato direto com a empresa Danone, via serviço de atendimento ao consumidor, nos contatos contidos na embalagem dos produtos da marca. Lembrando que os demais lotes da fórmula não foram afetados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, assinou com a empresa chinesa Wuxi Biologics um acordo para ampliar a produção de vacinas destinadas ao Sistema Único de Saúde e fortalecer a base industrial de imunizantes no Brasil. O documento, firmado durante missão oficial do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à China, no início desta semana, estabelece as bases para uma cooperação internacional com uma das maiores produtoras de vacinas do mundo. A parceria também tem como foco as áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, capacitação e produção de imunobiológicos. Na ocasião, Padilha enfatizou que o acordo significa mais inovação e capacidade de resposta do SUS. Para ele, é um passo importante para fortalecer a Fiocruz e garantir proteção à população brasileira com acesso a vacinas de forma mais rápida e sustentável. O memorando prevê a cooperação em etapas críticas da cadeia produtiva de imunobiológicos, incluindo o intercâmbio de pesquisadores e equipes técnicas, compartilhamento de documentação especializada e desenvolvimento conjunto de projetos. De acordo com o Ministério da Saúde, será criado um comitê bilateral para acompanhar os projetos. A vigência inicial do memorando é de 5 anos, com possibilidade de prorrogação, e está inserida no âmbito da cooperação científica e tecnológica entre Brasil e China. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A taxa de inovação nas indústrias com 100 ou mais funcionários alcançou 64,4% em 2024, terceira queda consecutiva e menor percentual desde 2021. Já nas empresas de maior porte, com mais de 500 pessoas ocupadas, a taxa de inovação chegou a cerca de 75%. Os números fazem parte da Pintec, Pesquisa de Inovação Semestral, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. No topo do ranking de inovação entre as atividades industriais está a fabricação de produtos químicos, com 84%, seguida dos setores de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e móveis. O setor menos inovador foi produtos do fumo, de cerca de 30%. Entre as empresas que aumentaram seu portfólio de produtos, 45% introduziram alguma novidade ou aprimoraram de forma significativa algum item, menor percentual desde 2021, quando alcançou 50%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Flávio Peixoto, as taxas dos anos de 2022, 23 e 24 são bem próximas. A diferença é na comparação com 2021, primeiro ano da série. Ele explica que foi um ano atípico, pós-pandemia, e que as atividades produtivas e inovativas estavam retidas. Especialista em economia da indústria e da tecnologia, ele destaca que também se deve observar a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento sobre o produto interno bruto. De 2020 para 2021, o PIB registrou um aumento, seguido de queda nos anos seguintes.
Em 20, era 16,6, ele passa para 17,9 em 21, então, né, já teve um aumento da taxa de investimento, né, desse período. E depois ele cai, né, para 17,8, 16,4 e agora em 20, né, 17. Então, você vê que a taxa de investimento também ela oscila com uma tendência, né, para baixo. E talvez um outro indicador, né, importante seja a taxa de juros, Selic. Em dezembro de 20 era 2%, em 21, 7,8, em 22, 3,75, 23, 11,75 e 24, 12,25. Então, ela subiu bastante. A gente sabe, né, que com a taxa de juros alta, ela pode, né, desestimular certos investimentos, né, principalmente investimentos de longo prazo.
Flávio Peixoto lembra que outro fator a ser considerado é o câmbio, que pode ter efeitos diversos. Um câmbio menor pode facilitar a importação de produtos acabados e baratear máquinas e equipamentos importados. Em relação aos gastos com pesquisa e desenvolvimento avaliados na pesquisa, em 2024 foram em torno de 40 bilhões de reais, valor superior ao verificado em 2023 em termos nominais. As empresas inovadoras da indústria da transformação foram responsáveis por cerca de 85% desse valor
e as do setor extra vista por pouco mais de 14%. A expectativa da maioria das empresas inovadoras é elevar ou manter os gastos com pesquisa e desenvolvimento em 2025, conclui a pesquisa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Já estão no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o ex-secretário de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa. Eles estavam em presídios federais fora do Estado e tiveram a transferência autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para o presídio Pedro Lino Verlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Domingos Brazão foi condenado a 76 anos e 3 meses de reclusão por organização criminosa armada, 2 homicídios qualificados e 1 homicídio qualificado tentado. Ele cumpria a pena em Porto Velho, em Rondônia. Já Rivaldo Barbosa, condenado a 18 anos por crimes de obstrução à justiça e corrupção passiva no caso Marielle, chegou a Bangu, transferido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na decisão, Moraes afirma que ambos foram para os presídios federais porque integravam o topo de uma estrutura extremamente violenta e havia risco de interferência e atuação criminosa. O ministro ressalta, no entanto, que o cenário se modificou, não havendo mais demonstração concreta de risco à segurança pública ou à integridade da execução penal que imponha o afastamento do sistema prisional ordinário. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O governo federal vai proibir a contratação de frete por empresas que pagam abaixo do preço da tabela. Essa é uma das ações anunciadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta quarta-feira, para fortalecer a fiscalização do cumprimento do frete mínimo para caminhoneiros. O ministro afirmou que a medida atinge tanto o embarcador quanto o transportador.
Então, a empresa transportadora que não cumpre tabela do frete vai, a partir dessas novas medidas implantadas, perder o direito de transportar. Perder o direito de transportar o quê? Transportar abaixo da tabela do frete, que é o que ela faz, quanto mais mente. Isso garante que o frete tenha minimamente os custos do transportador remunerado.
Segundo o ministro, 20% das operações não cumprem a tabela do frete. Renan Filho disse que o governo vai fiscalizar eletronicamente todos os fretes do país a partir das notas fiscais eletrônicas lançadas pelos estados, além de intensificar as ações presenciais. Segundo o ministro, a fiscalização alcançou 40 mil fretes por mês em janeiro, contra apenas 300 no início do governo.
Vale dizer que eletronicamente nós fizemos uma integração de dados e de informações com o Confaes, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, que representam os fiscos estaduais. Eles têm todos esses dados de trânsito, de mercadorias, obviamente, pelas questões fiscais envolvidas. Então, hoje, a NTT reúne as condições necessárias para fazer a fiscalização da integralidade dos fretes no Brasil.
O ministro divulgou os nomes das empresas que mais desrespeitam a tabela do frete. Em número absoluto de autuações, BR Foods, Vibra Energia, Raizen, Ambev e Cargill. Pelo valor de multas, BR Foods novamente, Motts Transportes, Transágio Transportes, Unilever e Spal Indústria de Bebidas. Em nota, a Raizen informou que contrata grandes empresas e não usa transporte autônomo. Segundo a empresa, o cálculo do frete leva em conta 2 premissas, o fixo e o variável, e a fiscalização estaria levando em consideração só 1 dos componentes e não o frete total pago. A Spal afirmou que atua em conformidade com a legislação vigente e que até o momento não foi formalmente notificada sobre as autuações mencionadas, tendo conhecimento apenas de casos pontuais. A empresa disse que confia na condução do processo administrativo pela NTT e reforça que permanece à disposição das autoridades competentes. A Unilever disse que paga os componentes fixos e variáveis do frete de acordo com as regulamentações e práticas de mercado. A empresa defendeu ainda que a fiscalização da NTT não leva em consideração a prática de mercado e a integralidade do valor pago ao transportador. A Vibra afirmou que contrata fretes por meio de processos transparentes e alinhados às práticas de mercado. Disse ainda que os valores que paga em frete são estruturados a partir de componentes fixos e variáveis variáveis que não podem ser avaliados de forma separada para a comparação do valor total. Já a Motz informou que respeita todas as leis e normas aplicáveis ao setor, mas afirmou que a legislação sobre o piso mínimo de frete ainda provoca insegurança jurídica ao setor produtivo brasileiro, uma vez que o tema está em análise no Supremo Tribunal Federal. Destacou ainda que a tabela do frete mínimo não considera pontos como idade dos caminhões, diferenças regionais, eficiência de embarque e desembarque. Nós também entramos em contato com as outras empresas citadas, mas não recebemos uma resposta até o fechamento desta reportagem. O ministro acredita que essas medidas podem ajudar a amenizar os ânimos e evitar uma greve planejada por caminhoneiros no país. Os profissionais preparam a paralisação nacional para pressionar o governo por causa do aumento dos preços do diesel. Eles dizem que não conseguem absorver sozinhos as altas acumuladas desde o início da guerra no Irã. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira se o constrangimento da vítima em acusação de estupro tem repercussão geral, ou seja, se a mesma decisão deve ser aplicada a casos semelhantes em todo o país. A corte analisa um recurso da influenciadora e modelo Mariana Ferrer, que pede a anulação da sentença que absolveu André de Camargo Aranha da acusação de estupro em 2018. O laudo pericial confirmou a relação sexual, a perda de virgindade da vítima e a presença de material genético do acusado em suas roupas íntimas. Mariana diz que na audiência em que foi ouvida como vítima, sofreu sarcasmo, ironia, ofensas, humilhações e insinuações sexuais do mais baixo nível por parte do advogado de defesa. Segundo ela, a situação ocorreu com a complacência do juiz, do promotor e do defensor público. Para Ferrer, tudo isso viola o princípio constitucional da dignidade humana, contaminando todo o processo. Se os ministros reconhecerem a repercussão geral, o mérito do recurso será julgado pelo plenário da corte em data ainda a ser marcada. Nesse caso, o tribunal fixará uma tese que deverá ser seguida em causas semelhantes nas demais instâncias da justiça. O relator do recurso é o ministro Alexandre de Moraes e o julgamento começa nesta sexta em sessão virtual e vai até o dia 27 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Os dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, que tinham sido excluídos do sistema do Senado, já estão de volta. Foram reintroduzidos pela Polícia Federal, mas sem as informações pessoais. Isso porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tinha proibido a CPI mista do INSS de ter acesso a novos dados de quebra de sigilo, principalmente os pessoais, mas os dados foram inseridos por meio do sistema de nuvem da Apple, o que acabou gerando um novo fluxo de download. A Polícia Federal, então, retirou essas informações e devolveu o que ficou para o sistema da sala cofre. A CPI corre contra o tempo, falta pouco mais de uma semana para o fim dos trabalhos, que não devem ser prorrogados, apesar dos pedidos da comissão. Para ser prorrogada, o requerimento precisa ser lido em sessão do Congresso e não haverá sessão deliberativa até o dia 28, último dia da CPI. Mesmo assim, as reuniões estão mantidas. Nesta quinta-feira mesmo, os senadores e deputados se reúnem para votar requerimentos para ouvir o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ex-presidente Roberto Campos Neto e também para pedidos de compartilhamento dos dados relativos a Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, dados que estão na CPI do crime organizado. Depois, os senadores e os deputados vão ouvir Arthur e Delfonso Azevedo, do Banco C6 Consignado. Previsão de apresentação e votação do relatório final até quinta-feira da semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O surto de sarampo em países das Américas deixou o Brasil em alerta máximo. No ano passado, foram registrados no continente 14.891 casos, sendo 38 deles no Brasil. Esse número é quase 32 vezes maior que o registrado no ano passado, que teve 446 casos. Os dados são da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, escritório regional da Organização Mundial da Saúde. Neste ano, somente até o dia 5 de março, já foram confirmadas mais de 7.145 ocorrências. No Brasil, o primeiro caso foi registrado no início deste mês, em uma bebê de 6 meses do estado de São Paulo. Ela contraiu a doença após uma viagem da família à Bolívia, país que enfrenta um surto de sarampo. Por falar em turismo, a maior parte dos casos vem de fora. Seja por brasileiros não vacinados que retornaram com a doença, seja por estrangeiros contaminados que vieram ao país. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatt, os casos importados representam um obstáculo.
O Brasil ele tem um desafio muito grande, que é o fato de nós sermos um país com muitas áreas turísticas que recebem estrangeiros no nosso litoral, na nossa Amazônia, no nosso Pantanal. Nós recebemos estrangeiros do mundo inteiro, tem uma ampla fronteira terrestre com várias cidades gêmeas, com circulação de muita gente.
Por conta disso, o Ministério da Saúde também tem realizado campanhas de vacinação nas zonas de fronteira e reforçado a vigilância nos estados e municípios, principalmente os mais vulneráveis. O trabalho de investigação de novos casos vai desde a vacinação preventiva até a varredura de residências e laboratórios onde pode ter ocorrido a transmissão do sarampo. O diretor Éder Gatt relembrou que 2026 é ano de Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, países que lideram o ranking de casos da doença.
Isso também está deixando a gente bem alerta. Então, por isso que, por exemplo, a gente tem trabalhado com a Anvisa para deixar os recados nas aeronaves, nos aeroportos, até nos portos por conta dos cruzeiros. Então, tem feito esse exercício de sempre estar falando de sarampo para que seja um assunto sempre presente na vida das pessoas.
A principal forma de prevenir contra o sarampo é a vacinação. Por se tratar de uma vacina diferente das demais, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, reforça a importância de ampliar a cobertura no país.
São vacinas que a gente chama de esterilizantes, né? Elas evitam, inclusive, que a pessoa seja uma portadora e transmissora. Por isso que a imunização em altas taxas funciona como barreira na circulação do vírus.
O calendário básico do SUS prevê a aplicação da vacina contra o sarampo em duas doses. A primeira deve ser tomada aos 12 meses de vida, como parte do imunizante tríplice viral, e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. Em casos de surto, é concedida a chamada dose zero, que funciona como uma espécie de protetor temporário. No ano passado, cerca de 92,5% dos bebês receberam a primeira dose, mas apenas 77,9% completaram o esquema na idade correta. Todas as pessoas com até 59 anos de idade que não tenham comprovante das duas doses devem se imunizar. O Brasil retomou em 2024 o certificado de área livre de sarampo, por não ter transmissão sustentada em território nacional. Por enquanto, ainda não corremos o risco de perder esse título, mas o estado de alerta permanece. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Daniel Ito, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Advocacia-Geral da União defendeu nesta quarta-feira, em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, que sejam consideradas inconstitucionais as decisões judiciais que flexibilizam o crime de estupro de vulnerável. Na manifestação, a AGU sustenta que a lei pressupõe que crianças e adolescentes menores de 14 anos, por sua condição em desenvolvimento, não possuem capacidade para consentir à prática de atos de natureza sexual. O parecer foi anexado a uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PT. O partido pretende impedir a relativização desse entendimento, como ocorreu no caso do desembargador que absolveu um homem de 35 anos, acusado de estupro contra uma menina de 12 anos em Minas Gerais. O acusado e a menina viviam juntos como um casal na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro, com a conivência da mãe da adolescente. Após grande repercussão do caso, o magistrado Majid Nawef Lawar voltou atrás e restabeleceu a decisão de primeira instância, que condenou o homem e a mãe da menina. A atuação do magistrado foi investigada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Majid foi afastado das funções após o Conselho Nacional de Justiça receber denúncias de que ele teria praticado delitos sexuais. No texto, a AGU afirmou ainda que esse tipo de decisão cria não apenas instabilidade normativa e cenário de insegurança jurídica, mas também dificulta a atuação preventiva da política pública. O processo está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que pediu informações aos presidentes da República e do Congresso Nacional e solicitou manifestação da AGU e da Procuradoria-Geral da República. A data do julgamento da ação ainda não foi definida. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Uma ação policial coordenada pelo governo federal resultou em 116 presos por envolvimento com organizações criminosas em todo o país. A justiça também bloqueou 96 milhões de reais ligados a atividades ilícitas. A Operação Força Integrada reuniu policiais da União e de 15 estados do país para o combate ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Segundo Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o modelo de ação integrada entre o governo federal e os estados será ainda mais recorrente.
A partir de agora, nós vamos ter a FICO como modelo de força integrada em que cada polícia deixará de trabalhar de modo compartimentalizado e se integrará numa união de esforços no combate ao crime organizado. Eu acho que essa é a principal medida e a gente tem agora uma evolução. Então, no primeiro momento, nós tínhamos em cada unidade da federação as polícias trabalhando de modo autônomo, se reuniram em forças integradas. Essa operação de hoje passa a ser um divisor de águas, porque nós temos várias FICOs de vários estados trabalhando junto para que a gente tenha as polícias estaduais e federais num corpo nacional de enfrentamento ao crime organizado.
Foram cumpridos 94 dos 115 mandados de prisão. Além dos procurados, mais 22 pessoas foram presas em flagrante. Outros 174 mandados de busca e apreensão foram realizados. Também houve apreensão de 21 armas, mais de 100 quilos de cocaína e 600 quilos de maconha e derivados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 14,75% ao ano nesta quarta-feira. Desde junho do ano passado, a taxa estava em 15% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa é a primeira vez desde maio de 2024 que o comitê faz uma diminuição da Selic. Nessa data, a taxa passou de 10,75% ao ano para 10,5%. Em setembro do mesmo ano, teve início o ciclo de elevação da Selic, até chegar aos 15%. A queda moderada da taxa foi motivada pelo cenário internacional volátil, principalmente por causa do conflito no Oriente Médio, o que pode impactar nos preços de commodities. No ambiente doméstico, o comunicado do Copom destaca que os indicadores estão no caminho esperado, com a moderação do crescimento da atividade econômica. A inflação apresentou algum arrefecimento, mas ainda está acima da meta de 3% ao ano. De acordo com a pesquisa Focus, as expectativas de inflação para 2026 e 2027 permanecem em valores acima da meta, 4,1% e 3,8% respectivamente. Apesar do Copom ter decidido pela redução da taxa Selic nesse momento, o comunicado não descarta uma revisão do ciclo de baixa da taxa, caso seja preciso. A motivação para isso é o conflito no Oriente Médio, que pode impactar a cadeia de suprimentos global e os preços de commodities, que afetam direta e indiretamente a inflação no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
O governo federal propôs que os estados zerem temporariamente o ICMS para importação do diesel. É uma resposta ao aumento internacional dos preços dos combustíveis devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, se reuniu nesta quarta-feira com o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, o Concefaz, e apresentou a proposta de dividir os custos de isenção do imposto estadual com o governo federal arcando com metade da perda da arrecadação dos estados.
Apresentamos uma proposta demarcando muito bem a diferença do que está sendo feito agora. Isso tem que ser feito em comum acordo com os estados. Está todo mundo muito ciente do momento delicado que a gente passa no país, um momento em que nós temos uma guerra externa, não tem nada a ver conosco, mas que está implicando custos ao país, às famílias, aos caminhoneiros, e nós estamos fazendo o melhor possível, respeitando a governança da Petrobras, adotando medidas que têm neutralidade fiscal, menor intervenção possível, mas garantindo sim, hoje com fiscalização, que a população brasileira não arque com o custo da guerra.
Segundo Durigan, cerca de 30% do diesel consumido no país é importado, afetando o preço do combustível para os consumidores. A previsão da perda de arrecadação com a isenção do ICMS seria de R$3 bilhões, com o governo federal custeando metade. A decisão sobre a diminuição deste imposto estadual deve ocorrer em 27 de março, na próxima reunião do Concefaz. Na semana passada, o governo federal já reduziu a zero os impostos federais sobre importação e comercialização do diesel. O governo ainda aumentou a alíquota para exportação de combustíveis e criou uma subvenção para a produção nacional. Além da redução de impostos, o governo federal propôs aos estados o envio de notas fiscais de comercialização de combustíveis para que a Agência Nacional do Petróleo possa fiscalizar os postos e evitar um aumento abusivo dos preços. 21 estados já se comprometeram com a medida, com exceção de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Amazonas e Mato Grosso. O governo federal também solicitou que os estados apresentem uma lista com devedores contumazes, para que a regulamentação da nova lei federal inclua os estados na tentativa de evitar a sonegação de impostos comum ao setor de combustíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O presidente Lula assinou nesta quarta-feira 3 decretos que fazem parte da regulamentação do ECA Digital, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, marco para a defesa de menores de 18 anos no ambiente virtual. A nova legislação obriga as plataformas digitais a remover conteúdos relacionados a abuso ou exploração sexual de criança ou de adolescente, a uso de drogas, incitação à violência física, venda de jogos de azar, entre outros. As novas regras também exigem que as plataformas notifiquem os casos às autoridades, além de adotar ferramentas de controle parental e verificação de idade dos usuários. Com a entrada em vigor do ECA Digital, o governo federal agora avança para tornar a internet mais segura e educativa para menores de idade. Foi o que afirmou a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, durante cerimônia no Palácio do Planalto.
O ambiente digital é um espaço de aprendizagem, de convivência, de criação, mas também é um espaço onde se ampliam riscos graves: o aliciamento, a exploração sexual, a exposição indevida, os discursos de ódio, a publicidade abusiva. Diante disso, o Estado brasileiro assume uma posição clara. O ambiente digital não pode ser um território sem proteção.
Maria Góes de Mello, coordenadora do Instituto Alana, destacou a participação da sociedade civil na consolidação da nova política pública e chamou a atenção para o papel das plataformas digitais.
Damos um passo firme em direção à implementação de uma lei histórica, inovadora e pioneira que responde aos anseios da nossa sociedade, que pediu que olhássemos para as milhares de famílias que carregam todos os dias o peso e a angústia de tentar proteger seus filhos num ambiente desenhado para capturar a atenção, para promover o vício, para explorar vulnerabilidades e lucrar com a infância, infelizmente.
Também presente na cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o Legislativo está comprometido com a proteção de crianças e adolescentes no mundo digital.
Quero dizer que a Câmara dos Deputados está firmemente empenhada em trabalhar em conjunto com os demais poderes e atores públicos e privados nessa seara. O que está em jogo é a saúde mental, a segurança e o futuro de milhões de crianças e adolescentes brasileiros.
Ao fim do evento, o presidente Lula pediu atenção aos impactos dos algoritmos na intensificação do vício em telas e defendeu um basta à violência na internet.
Relatório da Unicef, publicado no início deste mês, traz um dado estarrecedor. Uma em cada 5 adolescentes e crianças brasileiras entre 12 e 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual no ambiente digital. Esse absurdo precisa ser combatido com toda eficácia. E isso não tem nenhuma contradição com respeito à privacidade. Não vamos cair nessa de achar que liberdade não combina com proteção.
Dos 3 decretos assinados nesta quarta-feira, um cuida justamente da regulamentação do ECA digital. Os outros 2 tratam da criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, ligado à Polícia Federal, que vai centralizar denúncias de crimes digitais detectados pelas plataformas virtuais, e estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados, responsável por fiscalizar o cumprimento do ECA digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Mais da metade dos 100 municípios mais populosos do país investe menos de R$100 por habitante em saneamento básico. O valor está abaixo do necessário para ampliar os serviços e garantir atendimento à população. Os dados são do ranking do saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta quarta-feira. Ao todo, 51 cidades investem menos de R$100 por pessoa, menos da metade dos R$225 por ano, considerados ideais pelo Plano Nacional de Saneamento Básico para universalizar o serviço até 2033. Na outra ponta, apenas 17 municípios investem mais de R$200 por habitante e só 10 atingem nível de excelência. A desigualdade aparece também no acesso ao esgoto. Nos 20 melhores municípios, a coleta de esgoto chega a mais de 98% da população. Já nos 20 piores, não passa de 28%. No tratamento, os melhores alcançam quase 78%, enquanto os piores ficam pouco acima de 28%. A maioria das cidades com melhor desempenho está no Sudeste e no Sul. Já os piores resultados se concentram no Norte, Nordeste e no estado do Rio de Janeiro. Franca, São José do Rio Preto, Campinas e Santos, todas em São Paulo, ocupam a primeira colocação com serviços já universalizados. Já Santarém e Parauapebas, no Pará, Porto Velho, em Roraima, Rio Branco, no Acre, e Várzea Grande, no Mato Grosso, figuram entre os piores. Em termos de evolução, Teresina, no Piauí, foi o município que mais subiu no ranking, ganhando 14 posições. Já Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e João Pessoa, na Paraíba, foram as cidades que mais regrediram, perdendo 14 postos cada. Segundo a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Petro, a falta de saneamento afeta a saúde das pessoas, reduz a produtividade e compromete o desenvolvimento, sendo um dos principais entraves para o Brasil avançar.
A partir do momento em que a gente tem esse avanço, há uma diminuição do número de doenças de veiculação hídrica. Dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia. Essa diminuição no número de doenças faz com que as crianças tenham um melhor desenvolvimento físico, intelectual, neurológico, principalmente na primeira infância. Essas crianças vão ter uma escolaridade média maior. O adulto também, quando ele tem acesso ao saneamento, ele passa a produzir mais, porque ele fica menos doente. O benefício para as futuras gerações e para as atuais gerações são gigantescos.
De acordo com o Instituto Trata Brasil, hoje mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 90 milhões não contam com coleta de esgoto. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quarta-feira que a bomba encontrada perto da fronteira com o Equador pertence ao exército do país vizinho. Segundo Petro, o artefato teria sido usado em um ataque que deixou mortos e feridos em território colombiano. O presidente do Equador, Daniel Noboa, negou a acusação e disse que as operações militares do país ocorrem apenas dentro do próprio território. O episódio aumenta a tensão entre os dois países, que já enfrentam uma crise diplomática e disputas na área de segurança da fronteira. Os Estados Unidos anunciaram uma nova exigência para concessão de vistos de turismo e negócios. O governo do presidente Donald Trump vai cobrar uma caução de até $15 mil de cidadãos de 50 países. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o objetivo é evitar que visitantes permaneçam no país após o vencimento do visto. A medida começa a valer em abril e faz parte de um pacote mais amplo de endurecimento das regras de imigração. O Brasil não está na
lista de países afetados. Na Europa, um caso envolvendo a família real da Noruega ganhou repercussão. A promotoria pediu mais de 7 anos de prisão para Marius Borg-Hoibe, acusado de estupros e agressões contra ex-namoradas. Ele é filho da princesa herdeira Mette-Marit, mas não integra oficialmente a família real. Hoibe admite parte das acusações, mas nega os crimes mais graves. O caso repercute no país e afeta a imagem da monarquia norueguesa. Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
A questão da alta dos combustíveis segue preocupando. Hoje, após o ataque a instalações do campo de gás natural iraniano Pars, o barril do petróleo chegou a valer 108 dólares. O Irã retaliou com ataques a uma refinaria no Catar. Os bombardeios também atingiram mais um funcionário de alto escalão iraniano. O governo do país confirmou a morte do ministro de inteligência do país, Ismail Khatib. Khatib estava no cargo desde 2021, mas era integrante da Guarda Revolucionária do Irã desde 1980. Ele foi morto em bombardeio durante a madrugada. O ministro de inteligência é mais um comandante de alto escalão assassinado nos recentes ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Hoje, uma multidão se reuniu no centro da capital iraniana, Teerã, para homenagear o chefe de segurança iraniano, Ali Larijani, e o comandante da organização Baziz, Golan Reza Soleimani, também mortos em bombardeios aéreos israelenses. A Baziz é uma espécie de força paramilitar que atua de forma coordenada com o governo. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, também foi morto logo no início dos ataques. Outras 1.300 pessoas, a maioria civis, também morreram nos bombardeios no Irã e outras 900 no Líbano. Hoje, a Organização Mundial de Saúde disse estar preocupada com ataques a equipamentos de saúde. O diretor-geral da OMS disse que houve ataques a hospitais e clínicas no Irã que resultaram em 20 mortes. No Líbano, foram 28 ataques a equipamentos de saúde, com 30 mortes e 25 feridos. Em Israel, houve 2 ataques contra hospitais. Outro ataque israelense atingiu a parte sul do campo de gás natural Pars, que é compartilhado pelo Irã e pelo Catar. A Pars é a maior jazida de gás natural do mundo. O Irã prometeu retaliar com ataques à infraestrutura de petróleo, gás e energia de países envolvidos no bombardeio à refinaria. A primeira resposta veio no mesmo dia, com ataques ao parque industrial Ras Laffan, no Catar. A refinaria pertence à empresa petrolífera estatal do país. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Karina Dourado.
Uma operação do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, deixou 8 mortos no Morro dos Prazeres, região central da capital fluminense. Um morador do local está entre os mortos, além de 7 suspeitos. Entre eles, Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Giló dos Prazeres, apontado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho e chefe do tráfico de drogas na comunidade. Ele era um dos alvos da operação e, segundo a PM, foi ferido. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em reação às mortes, criminosos utilizaram ônibus como barricadas. 7 veículos tiveram suas chaves retiradas e um deles foi incendiado, de acordo com a concessionária Rio Ônibus. Várias ruas da região foram interditadas e houve impacto no funcionamento de 8 escolas e pelo menos 5 unidades de atenção primária à saúde. O comandante da Polícia Militar, Marcelo de Menezes Nogueira, deu mais detalhes sobre a operação, que considerou bem-sucedida.
Essa ação de hoje está voltada para a quadrilha do traficante Giló, com 135 passagens pela polícia. Nós identificamos a residência em que ele se escondia, em que a sua quadrilha se escondia. E a partir das primeiras horas da manhã, eu determinei essa ação, uma ação voltada para um objetivo, para um alvo, e que nós obtemos êxito em neutralizar não só o traficante, mas os outros integrantes da quadrilha que optaram por enfrentar as forças policiais.
O comandante também falou sobre a atuação da quadrilha e disse que essas operações fazem parte de um plano maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que vai ser mantido.
Praticavam roubos e promoviam clonagem de diversos veículos. O Giló, ele é uma importante liderança dentro da cadeia de comando da organização Comando Vermelho. A gente trabalha sob a perspectiva de um grande baque. São ações que vão permanecer, é um direcionamento da Polícia Militar.
Marcelo de Menezes Nogueira ainda comentou a morte da médica Andréa Marins na noite de domingo, durante uma abordagem policial em Cascadura, zona norte do Rio. O comandante disse que a Polícia Militar tem um protocolo rígido de uso de câmeras corporais e que qualquer desvio de conduta será apurado pelas investigações, ainda em fase inicial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Polícia Federal vai ter mais 60 dias para concluir as investigações sobre as fraudes no Banco Master, iniciadas com a Operação Compliance Zero. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, prorrogou nesta quarta-feira o prazo do inquérito a pedido da PF. Os investigadores apuram as fraudes na emissão de títulos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra de ativos da instituição bancária pelo BRB, o banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Após pedido da Polícia Federal, o dono do Master, Daniel Vorcaro, está preso preventivamente na Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Brasília por intimidar adversários e buscar obstruir a justiça. Além de Vorcaro, também foram presos Fabiano Zettel, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e Marilson Roseno, policial federal aposentado.